Oi, oi, eu sou a Gabriela Agostini, estou aqui mais uma vez na bancada do Liderança Sem Filtro, esse quadro que desvenda aí as histórias dos maiores líderes executivos do país. E aqui comigo, Laís Decresce, gerente executiva da TOTVS, maravilhosa, uma honra enorme ter você aqui, Laís.
Legal, Gabi, obrigada, pessoal, estou muito feliz em estar aqui hoje. E hoje conosco apresenta o Dr. André Ribeiro, diretor comercial e de tecnologia do Instituto Presbiteriano Mackenzie, instituição de mais de 150 anos no país. Doutor André, muito obrigada pela tua presença, pela tua parceria e vamos nessa.
Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite.
É um prazer enorme ter você aqui.
Muito obrigado.
Conta um pouco pra gente o que você faz hoje dentro do Mackenzie, como é que você chegou até ali, por onde passou, né, a trajetória? Rápido, assim, pincelado.
Rapidamente. Eu comecei em 1983, gente. E lá em Brasília. Depois passei por várias empresas, Banco Nacional, depois Jornal do Brasil, depois outras empresas, Banco Montreal, do Canadá, depois InterSystems, uma empresa multinacional, Oracle, depois Proderge, que é o Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro, que é o Prodesp daqui, IBM, um bom tempo, e Mackenzie. Aí vim para o Mackenzie. Morei em São Paulo 10 anos, de 2001 até 2013. Moramos, né? Eu e minha família. E voltei para o Rio, mas depois recebi o convite do Mackenzie para estar trabalhando aqui na diretoria do Mackenzie. E estamos até hoje. São 10 anos. São 10 anos. E muito, muito feliz. Muito feliz de estar no Mackenzie. Muito feliz. É uma empresa fantástica. Uma vez mackenzista, para sempre mackenzista.
Que bacana. Doutor André, hoje você como diretor comercial ITI, sim, no Mackenzie, mas já teve todo esse histórico relacionado à tecnologia, né?
Sim, empresas desde sempre.
Financeiras, tecnologia. Como que foi essa mudança para a área da educação?
Olha, foi um convite bem desafiador. Eu não tinha, nunca tinha trabalhado numa instituição de ensino. E recebi o convite, foi uma surpresa até um pouco para mim. Mas graças a Deus, o Mackenzie... Bom, eu sou presbiteriano, então o Mackenzie é uma instituição presbiteriana e isso facilitou, é uma instituição confessional, isso me ajudou, facilitou a entender o contexto da empresa. Mas é um desafio muito grande, porque são áreas bem diferentes, né? Do que eu vim de uma área financeira, da área de tecnologia, e vim trabalhar numa área de tecnologia, na área de tecnologia, mas numa instituição educacional. E é diferente, mas hoje, depois de 10 anos, a gente aprende bastante, né? E continua aprendendo. Foi um processo, mas foi muito bacana. Foi muito... E eu fui ajudado por muitas pessoas, né? Não foi um processo único, sozinho, né? Eu fui ajudado por muitas pessoas. Foi muito bom. Tem sido muito bom.
Não, e esses 10 anos são 10 anos que marcam aí muita mudança no mundo da tecnologia, né? Se a gente olha para o que era, para o que é hoje, imagino...
Fora a pandemia, né? Não foi uma situação simples, mas graças a Deus vamos. E um processo contínuo de mudanças, muito consistente e de muitas mudanças, né? A TOTVS foi uma das grandes mudanças e muito bem sucedida. Né?
Que legal, que bom. E quando a gente olha, doutor André, para isso, né? Como a tecnologia hoje no Mackenzie apoia tanto o crescimento, a sustentação do negócio, como hoje tecnologia te traz isso, né? Leva isso para a empresa.
Essa é uma pergunta muito boa, porque a tecnologia não é mais uma ferramenta, não é mais uma ferramenta de suporte, não é um meio. A tecnologia ela tem que ser estratégia, ela tem que participar da estratégia da empresa. E essa foi uma das grandes mudanças que a gente vem fazendo, não só na infraestrutura toda, na parte de segurança, que é absolutamente fundamental, mas também na mudança da plataforma tecnológica. Então, a gente tinha uma plataforma antiga, defasada, vamos dizer assim, e aí a gente, num processo razoavelmente longo de planejamento, mas de execução bem curto, porque foram 2 anos de execução, a gente transforma digitalmente, tecnologicamente, o Mackenzie como a base, como fundamento com TOTVS. Então, começa a partir dessa mudança e aí você começa a colocar outras camadas em cima dessa mudança do RM TOTVS. Então, ela começa, de fato, essa transformação digital e ela não é tecnológica, não é uma transformação de TI, é uma transformação da empresa. Por isso a estratégia, por isso que eu falo que ela deixa de ser uma ferramenta, um suporte, passa a ser uma... ela faz parte da estratégia do board da empresa. E a partir daí outras camadas que a gente vai colocando, né? E aí eu posso falar muitas coisas aqui, CRM, Omnichannel, RPA, enfim, eu estou falando siglas aqui, mas depois a gente traduz, vocês
Não, e a gente tem sempre que lembrar que uma 15 é uma instituição com mais de 150 anos, né? Então, não é um desafio simples, imagino, não. Você fazer essa mudança de cultura no processo de algo que já vem ali de longa data, né?
Não foi simples. Claro. Imagina você trabalhar, mudar... a parte ensino superior, quer dizer, a Universidade Presbiteriana, as faculdades, são 3 faculdades, 2 hospitais, 8 colégios, toda a parte back-office, toda a parte de RH, enfim. Foi uma mudança, Brasil, né? Nós não estamos falando só de São Paulo, né? O Mackenzie hoje é uma instituição que ela está no Brasil, e não foi algo simples. Então, nós chamamos isso de um programa, na realidade. Ele não foi um projeto, ele foi um programa, que a gente chamou de Programa Mackenzie de Renovação. Foi uma mudança absolutamente... E toda a empresa, colaboradores, fornecedores, funcionários e até alunos se engajaram nesse programa. Entendeu?
Muito legal.
Foi muito bacana.
Que bom.
Foi desafiador.
Eu imagino. E olhando um pouco para essa questão de liderança, né? Como liderar, né? Como ter isso, onde tem todas essas mudanças, eu tenho que levar tecnologia, eu tenho que engajar todas as pessoas. Como que lidera isso de uma maneira diferente, ágil, prática, mudando, envolvendo todos? Como que foi isso, doutor André?
Um desafio muito grande. Primeira coisa. Nós tivemos o apoio do Conselho Deliberativo. Tem que ser top-down. Tem que ser de cima para baixo. Se não for top-down, fica bem mais difícil. Mesmo assim, enfrentamos muitos desafios. Porque, não vamos mentir, sempre há resistências. E isso é normal, é natural, faz parte da organização. Mas nós tivemos o apoio do Conselho Deliberativo, e depois tivemos o apoio da diretoria executiva, dos meus pares, do diretor-presidente... E assim você foi levando isso para baixo. Agora, tem uma questão que ela é fundamental para que dê certo. E muita gente, às vezes, negligencia isso. Além do planejamento técnico, você tem toda a comunicação. Você não faz uma transformação desse tipo se você não comunicar bem, com transparência. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Talvez o porquê até venha antes do quê. O porquê é fundamental, o quê e depois o como. Aí a execução, ela flui bem melhor, ainda assim com muitos desafios. Não foi fácil, mas eu acho que esse caminho, essa trilha, pelo menos para a gente, para nós, foi absolutamente fundamental. Então, eu digo para vocês que isso tudo é importante, mas a comunicação e a transparência e o entendimento do porquê estamos fazendo isso, o que estamos fazendo pela motivação e como estamos fazendo, de fato, é fundamental. Então, essa comunicação e essa transparência fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Na nossa maneira, claro, e ter um parceiro é importante, mais do que importante, é o parceiro ideal. Foi na escolha e é o parceiro ideal. Se você não fizer uma boa escolha, dentro do seu planejamento, e foi um processo de RFP com várias empresas, até que no shortlist a TOTVS se tornou, de fato, a melhor alternativa e comprovou sendo a melhor alternativa. Então, nós estamos muito bem e muito felizes com o resultado.
Não, e essa muito é legal verdade. Te ouvir, né, e ver esse processo, como é que você analisa ele. E aí queria te perguntar, assim, se você fosse voltar no tempo, 40 anos atrás, quando você começou a trabalhar, contou ali das primeiras experiências, e se fosse dar uma dica para o seu eu jovem, né, que pudesse cortar teu caminho de algo que você aprendeu ao longo da sua trajetória, o que você diria,
Olha, como eu já fui jovem, e é claro, a gente, quando mais novo, a gente fica, é muito mais ansioso, é muito mais impulsivo, é natural, faz parte da natureza. Eu acho que a gente precisa ouvir. ouvir as pessoas que têm mais experiência. O cabelo branco, de vez em quando, faz diferença. Eu acredito muito nisso. E a experiência, ela corta caminho. Não só corta caminho, evita, muitas vezes, pedras no caminho. E eu acho que eu diria para a pessoa, olha, ouça as pessoas que são mais experientes e, claro, estude, aprenda, enfim, aproveite todas as oportunidades. Mas calma, não precisa ter ansiedade, o teu tempo vai chegar, e chega. Então eu diria isso, a gente tem um pouco de ansiedade para chegar lá, você já sai achando que você tem condição de assumir, não é bem assim, na minha maneira de ver. E a coisa acontece fazendo e trabalhando como a gente faz, com um afinco, você chega lá no tempo certo. Eu diria isso para a pessoa.
Muito bom, né?
Que legal, né? Muito bom. Ainda mais hoje em dia, né, doutor André, que a gente tem várias gerações, né? Eu falo que isso é o que você deve encontrar lá também. Então, são várias gerações trabalhando ali no mesmo projeto ou, de repente, no mesmo programa como você trouxe. E aí, você tem que administrar muito isso, né?
Mas, por outro lado, também, eu falando agora do André... Com a minha idade, eu tenho 64 anos, né? Estou indo para os meus 65 anos. Se atualize. Estude e também ouça os mais jovens. Ouça as pessoas com quem você lidera. A minha forma de liderar é participativa. Eu acredito nisso. Então, não há eu não acredito numa determinação. Acho que você sentar à mesa com pessoas mais jovens e que têm muito a te ensinar também... É uma troca de experiência que, para mim, tem sido absolutamente fantástico. Então, eu acho que a gente tanto ensina quanto aprende. E essa troca, e isso parece um clichê, mas não é um clichê, essa é a verdade, primeiro para mim, tem sido assim e continua sendo assim. Então, tem que estudar. A liderança, ela faz parte. E outra coisa, liderança, eu acho que você, é uma liderança que você não impõe. Na minha maneira de ver, você exerce. O que é bem diferente. Liderança não se impõe, liderança se exerce. Quem tenta, na minha visão, quem tenta impor liderança tem algum problema, na minha maneira de ver. Então, eu acho que é por aí. Administração participativa, ouvindo, claro, liderando, sendo firme quando precisa ser firme. E assim vamos. E tem sido assim.
Que legal, e vai encontrando a fórmula aí que vai dando certo, né, que vai fazendo sentido, né, eu falo que eu também gosto muito disso, eu falo que aqui na TOTS, né, nós temos aí, trabalhamos com inúmeras gerações, pessoas com muita experiência, pouca experiência, que eu acho que dentro de um ambiente corporativo, de colaborativo e corporativo, a gente consegue agregar e crescer com certeza, né, então acho que isso é fundamental.
Para quem faz, para quem se dedica, eu não tenho dúvida, as oportunidades surgem. E basta aproveitar. E tem que saber aproveitar as oportunidades, né?
Não, e daí a gente ainda coloca nessa equação, que já é difícil, né? As várias gerações, as formas de liderança, saber ouvir, saber falar e tudo isso. Aí ainda a gente vem agora com as máquinas e o avanço da inteligência artificial e esse loop, isso. Né? De inteligência artificial e a inteligência humana. Como você vê tudo isso?
Olha, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? A inteligência artificial, ela está aí. Já há muito tempo, né? Eu lá na IBM, a gente ouvia, a gente vem trabalhando... Bom, isso é pesquisa de muitos anos. Mas ela tem se tornado um certo modismo, por um lado... Por outro lado, ela é uma realidade. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo no Mackenzie? Alguns exemplos, né? Primeiro, a gente tem que definir políticas, na nossa maneira de ver, né? Políticas de uso de IA e normas de uso de IA. Por vários motivos, principalmente por conta da segurança. Você imagina você ficar usando IA e expondo as informações do Mackenzie de forma pública sem definir a melhor maneira de usar a IA. Então, isso é uma questão muito, muito, muito importante... Segurança no IA. Outra coisa, a gente começa a usar IA em várias situações. Por exemplo, na situação educacional, eu tenho várias possibilidades com tecnologia educacional, diz a plano de aula, sumário, sem alucinação, tombando material, bibliografia, material do professor. Então, a gente oportuna o professor a usar plano de aula e oportuna o aluno a estudar de forma sumarizada o tema, com questões, etc, etc. Isso tudo são exemplos. Nós temos plataforma para isso, para a educação básica, e estamos implantando isso, né, no ensino superior. É claro, o professor chega em casa, ele vai usar outro IA, se ele quiser, enfim. Mas nós temos isso como prática fundamental. Mas eu posso usar também, por exemplo, no Omnichannel, que a gente desenvolveu, aliás, com parceiros de vocês, da TOTUS. Então, eu tenho condições de falar sobre multicanal usando multicanal com inteligência artificial, chatbot, etc. Eu posso usar outra coisa, eu posso usar RPA, robotização, com parceiro de vocês também, e eu consigo otimizar os processos usando soluções com inteligência artificial, para soluções repetitivas, back-office, RH, hospital e tantas outras soluções. Enfim, é um mundo de alternativas e de opções, mas tem que ser feito de forma muito bem pensada e planejada, porque senão você vai gastar dinheiro à toa, né? E os agentes de IA também da TOTUS. Enfim, tem N possibilidades, mas tem que ser feito de forma muito planejada e muito bem pensada, para que não, para que faça sentido.
Sim, com certeza. E quando a gente olha isso, né, tem todo esse caminho para IA, doutor André, mas olhando para o setor mesmo educacional hoje, qual que você entende que é o maior desafio que vocês enfrentam lá? Qual que é o maior desafio do setor hoje?
Educacional? O engajamento dos alunos é um desafio, porque eles têm muita informação. É um dos desafios. Outro desafio são os professores, né? A gente precisa treinar, capacitação dos professores. Mas falando dos alunos, eles têm um mundo de informação. Como é que essa informação vai fazer sentido? Né? O dado é a informação que faz sentido. Como é que ele vai fazer isso? Então, você tem várias possibilidades com tecnologia educacional, gamificação, várias alternativas que você pode usar. Softwares, microlearning, por exemplo. A gente pode pensar aí são metodologias educacionais, sala invertida, uma série de possibilidades que o professor tem, né, em sala de aula para transformar e para fazer com que o aluno possa se dedicar mais àquilo que ele precisa se dedicar. É fundamental a participação do professor. Não adianta a gente imaginar que eu estou falando por mim, né, que IA vai... Não. Nada substitui o professor. Ele deixa de ser uma memorização e passa a ser uma curadoria. É uma coisa um pouco diferente. Então, o professor faz um trabalho diferenciado naquilo que é mais importante. É claro, o aluno precisa pesquisar, ele precisa validar e criticar os dados. Ele precisa aprender a validar e criticar os dados. Então, é uma coisa um pouco mais qualificada, vamos dizer assim, e não quantificada. Eu acho que esses são os grandes desafios. E o engajamento do aluno nisso. Não adianta o aluno achar que ele vai entrar lá, recebeu um Chromebook, ou seja o que for, e ali ele vai... Não adianta. Nada substitui o professor, na minha maneira de ver. Principalmente na condução, na orientação do processo educacional. E a questão, e tem uma última questão, não vou falar demais, educação socioemocional. Gente, isso faz diferença... E muita diferença na formação do aluno. No nosso caso, princípios e valores para a gente é muito importante. Eu acho que isso tudo, e no processo da educação socioemocional, no mundo que a gente vive, faz diferença na formação do aluno. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, cada um tem uma forma de fazer. E o McKinsey está sempre muito preocupado com isso. Muito focado nisso. Focado em quê? No aluno. Na jornada do candidato e depois na jornada do aluno.
Sim. E eu lembro que, assim, os professores, eu acho que eles são os primeiros líderes que a gente tem um contato, né? A gente fala de liderança na empresa como um todo, mas são os primeiros ali, são nossos espelhos, né? Foram por muito tempo. Então, vocês também têm essa camada de liderança, que são esses professores que têm que ter a frente ali na aula para passar princípios, valores, para ter essa conexão com o aluno. Então, é uma liderança, né, doutor André?
E você tocou num ponto. Essa liderança do professor não é só a formação mestre, doutor, pós-doutor. Isso é muito importante. E a gente tem no nosso portfólio toda essa preocupação e essa capacitação dos professores. Mas a liderança, ela é fundamental do professor para esse processo educacional. Então, a gente busca sempre capacitar os professores também na questão da liderança, não só do conhecimento ou da pílula do conhecimento, ou não só as questões técnicas, mas as questões das metodologias, da liderança, a preocupação com o outro. Isso tudo é fundamental para que possa ser exercida essa liderança da melhor maneira possível.
Não, e até para que exista esse espaço de aprender a pensar, né, e ter espírito crítico, como você tinha dito.
Tem que ter espírito crítico, a validação crítica dos dados ou das informações. Isso é fundamental. E isso vem através de tudo isso, da pesquisa. Aliás, a pesquisa é algo fundamental, a ciência é algo fundamental.
Então, porque te ensina a pensar, né? Te ensina a estruturar o raciocínio.
No caso do Mackenzie, a gente tem vários laboratórios de pesquisa, de nanotecnologia e outros tipos de laboratórios que são fundamentais para a formação do aluno. Então, isso, e sob a liderança dos professores.
Não, e esse processo do Mackenzie é tão referência que ano passado, em 2025, foi inclusive premiado, né, no Prêmio TOTS Brasil que faz, muito legal. Como
muito. Foi? Foi muito bacana. O evento da TOTS é muito bem feito, é grandioso, né? Parece uns eventos que a gente participou em outras empresas ou em outras companhias, e muito bem organizado, muito bem feito e com temas muito relevantes. E eu fiquei muito agradecido com a premiação, não esperava, mas de fato foi muito bacana. E eu acho que isso tudo foi resultado de uma parceria, não é resultado de um trabalho de uma pessoa, é trabalho de resultado de equipe, de pessoas e da parceria entre o Mackenzie e a TOTS.
Deu muito certo, né? Deu muito certo, foi muito bacana, né? E eu falo que isso é consequência de você ter ali as pessoas junto contigo, né, André?
Sim,
acho que assim,
sim.
O prêmio foi só um reflexo de todo um trabalho, porque a gente fez toda uma análise, né? Foram várias instituições que participaram, concorreram também, que, poxa, tem programas super bacanas. E eu acho que aí é teu time que estava ali também executando isso, caminhando.
Foi muito engraçado, né? Porque a equipe toda foi no... Porque a equipe toda, não, uma boa parte da equipe foi no evento. E quando nós ganhamos, foi
uma festa.
Uma
né?
festa, uma brincadeira. Depois ficamos brincando. Olha, foi muito bacana.
Não, e esse tipo de coisa é legal não só para quem ganha, mas para as outras instituições, porque você começa a ter referência, né? De saber o que está sendo feito, aprender, dialogar, criar parceria, então...
Eu fui só representando, na realidade foi o Mackenzie que recebeu junto com a parceria. Então foi muito bacana, foi sim.
Mas eu falo que são alguns pontos que nos traz o quanto eu acho que vem dando certo. Que a gente vai levando, né? Eu falo que é sempre... Eu ouço muito isso aqui e eu aplico muito isso. Eu falo que são essas conquistas, esses prêmios, né? Fazendo o recorte, por exemplo, para esse que nos traz... Poxa, acho que eu tô num caminho certo ali. Acho que o time tá comigo. Acho que eu tô levando... A liderança tá sendo bacana, tá agregando. Porque o time tá junto, né? Tá trazendo isso.
Tá, é muito bacana. É, uma outra coisa que eu não falaram, mas eu acho que é importante também na questão da tecnologia... É a questão de você possibilitar os alunos a estudarem de forma virtual. O EAD te traz uma outra possibilidade. E isso não foi só na pandemia. Na realidade, você tem isso, você tem a possibilidade de fazer híbrido, assíncrono, síncrono. Isso possibilita também o aluno a estudar e ter uma outra dinâmica, porque a vida está corrida. E nem sempre as pessoas têm o tempo. Então, você ter, por exemplo, isso gravado de forma assíncrona, né? Ou você ter a possibilidade de participar de forma assíncrona, porque tem dinâmica de grupo, etc. E ter isso de forma híbrida, inclusive no presencial. Eu acho que a gente está num... E aí não é só o Mackenzie, né? São as universidades que estão praticando isso com qualidade. Isso traz um benefício muito grande para a formação do cidadão.
Com certeza.
E o Brasil precisa.
Claro.
E o Brasil precisa. A educação no Brasil precisa cada vez mais melhorar. E estamos nessa trilha, nesse caminho.
O doutor Andrei, traz aqui uma curiosidade. Como é estar com um chapéu de comercial, estar com um chapéu de tecnologia, né? Na mesma empresa? Então,
é
assim,
legal.
É a tecnologia.
Marketing
como que é
isso? Também.
Marketing também.
Tem outras coisas aí. Mas, olha, é muito bacana, porque... eu já estive do lado de lá, né? Eu já fui comercial 20 anos, né? E do lado de cá. Então, e marketing também. Quer dizer, na realidade, eu acho que é a... Que é a minha trajetória, né? É resultado da minha trajetória mesmo. Então, obviamente que eu estou há 43 anos em TI, mas eu estou há muito tempo com marketing, estou muito tempo na área comercial também e negócio, né? Eu fui diretor de negócio em outras empresas, enfim. Essa visão de negócio, eu acho que ela engloba todas essas questões. E eu acho que tem muito a ver, tá? Para ser bem franco, por exemplo, marketing com TI... tem muito a ver. E com a área de negócio também, com a área comercial. Então, para mim, eu até brinco, quando eu faço reunião com a minha equipe, agora, às vezes eu junto todo mundo, agora eu não estou com um chapéu de comercial, agora estou com um chapéu de TI, agora estou com um chapéu... E assim vai, mas é muito bacana, a dinâmica é muito boa. E tem que trabalhar de forma muito integrada, né? Todas essas equipes.
A gente está chegando já aqui para o final do episódio. A gente tem sempre aqui uma pergunta-chave.
Sim,
que é uma pergunta sem filtro, para você responder.
Opa,
assim, do coração mesmo.
Vamos lá.
Se você voltasse no tempo, quando você escolheu o curso que você foi fazer na universidade, que foi administração, certo? Hoje, se você voltasse, você faria esse mesmo curso? Faria outra coisa?
Olha, eu fiz engenharia mecânica e depois fiz administração. Eu fui para a área de TI influenciado pelo meu irmão, mais velho. E eu sou muito grato a ele por isso. Porque tem tudo a ver comigo. Tinha a ver com ele, já parou e tal, mas tem a ver comigo, né? E eu comecei em Brasília. Ele trabalhava em Brasília e me levou para lá. E eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Se tem uma área que eu adoro, de fato... embora tenha essas outras áreas, é TI. É onde eu me encontro, de fato, melhor. É a minha vocação, vamos dizer assim. Então, e foi numa época que eu não sabia exatamente o que fazer, né? E aí ele me disse, não, vem para cá. E eu fui. E foi muito bom. Faria tudo de novo. Sem mudança nenhuma. E olha, foi maravilhoso. Mas é tanto aprendizado que eu vou te falar. E ainda continua aprendendo,
claro,
né? Porque TI é uma coisa que você não para um segundo. Mais ainda agora, né? As coisas são bem mais rápidas do que eram. Mas não mudaria nada. Sinceramente, Gabi. Muito feliz onde eu tô, tudo que eu fiz, a trajetória. Daqui a pouco eu vou parar, né? Mas fica a saudade, mas fica o sentimento de dever cumprido. Sabe como é que é?
Isso é bacana, né? Eu acho que esse é o legado, né? Eu sempre falo aqui, a gente tem que trabalhar para deixar um bom legado, né? Que isso é o que vão nos lembrar, né? Quando a gente estiver ali mais para frente. Mas chegando a fim, tem uma outra pergunta, doutor André, trazendo aqui. Eu falo que a gente, como se fosse numa linha de código aqui, não uma pergunta, mas uma frase. O que você diria aos nossos espectadores, assim? Que mensagem de liderança você traz para a gente?
Primeiro, ouça bastante.
Uhum.
Quem lidera tem que saber ouvir, na minha opinião, né? E isso não quer dizer que você não vai exercer a sua liderança.
Ah.
Não tem nada uma coisa a ver com a outra. E outra, participe, seja participativo. Traga pessoas que você confia para perto de você. Influencie, mas seja influenciado. Se deixe ser influenciado. Isso não é fácil.
Legal, parece, né?
Parece simples. E não imponha decisões. Tente não impor decisões. Tente decidir. É diferente. É a minha trajetória. É assim que eu entendo liderança. E o que eu posso falar para quem está nos ouvindo aqui é isso. Claro, estude bastante. Estude. Entenda que não é só técnica. Tem muitas outras coisas envolvidas. Tem pessoas, tem sonhos, tem projetos, tem muita coisa envolvida nisso. Tem que pensar bem nas decisões que você vai tomar. Mas ouça bastante, participe, aprenda, estude, ok. Mas trabalhe em equipe. Você não faz nada, não é você que faz. Não é clichê, parece fácil, não é fácil, não é fácil. Muitas vezes você é mal interpretado porque um ou outro acha que você tinha que ser ou mais enérgico aqui, ou menos enérgico ali, mas eu acredito nisso. Eu entendo que liderança você exerce. Isso aprendi com meu pai.
Legal.
Preciso dizer isso. Isso aprendi. Foi um grande líder e aprendi com ele. Quem tenta impor liderança tem alguma coisa aí, na minha maneira de ver, que está errada. Mas, enfim, é a minha visão.
Ah, muito legal. E aí tem uma última também aqui que a gente sempre pergunta, que é, tem uma espécie de biblioteca do podcast onde a gente vai compilando dicas de, pode ser uma leitura, pode ser um podcast, pode ser um filme, pode ser um hobby, alguma coisa que você usa para relaxar, para, enfim, ampliar aí o dia a dia.
Eu tenho dois hobbies que para mim são fundamentais. Ler, eu gosto de ler, e vários tipos de livro. Né? Ficção, romance, livros técnicos, livros científicos, às vezes, e livros religiosos também, de fé, vamos dizer assim. Mas eu adoro esporte. Tem uma coisa para mim que faz toda a diferença, é esporte. E eu joguei bem. Joguei vôlei e joguei futebol de salão. Não é futsal, hein? No meu tempo era futebol de salão. E era muito bom. Então, o esporte, para mim, continua sendo, na minha visão, continua sendo fundamental para a formação de pessoas, do cidadão. E não é questão de ganhar ou perder, é praticar esporte. Ou seja, o esporte é... E eu adoro todo tipo de... Curling... Vocês gostam? Curling é maravilhoso. Curling, rapaz. Como é que vai? Curling, qualquer tipo de esporte. Qualquer tipo. Futebol, vôlei, todo tipo de esporte eu tô assistindo. Então, esporte para mim é vida.
Legal, né? Eu falo que eu gosto muito também. Eu falo que é imprescindível, né? Para o time, eu sempre falo, atividade física, ela é super importante, né? Hoje em dia tem que fazer... Nós temos que achar um meio de nos organizar para que a gente consiga ter esse momento. Eu acho que isso é muito importante, né? Faz diferença.
E ajuda a formar o cidadão, a pessoa. Né?
Bom, o tempo passa rápido, né? Daria para ficar aqui horas e horas conversando. Mas a gente chegou aqui no limite do nosso tempo. Então, queria agradecer muito sua presença, sua participação, tudo que você trouxe. Foi muito legal. Muito obrigada, André. E muito obrigada, Laís. Foi maravilhoso.
Obrigada. Que ótimo. Adorei estar aqui também. Doutor André, super obrigada aí pelo papo, por trazer. Muito bacana a tua trajetória, né? Tudo que construiu lá atrás, todo o momento atual, tudo que vem fazendo. Estamos super felizes de te receber aqui. Muito obrigada.
Laís, muito obrigado. Gabi, muito obrigado. Obrigado a Totos, a todos vocês. E vamos em frente. Temos muito o que fazer ainda. Tá bom? Muito obrigado.
Com certeza. Pessoal, quem ficou conosco até esse momento, muito obrigado. E Gabi, foi incrível. Obrigada pelo papo.
Foi um prazer enorme, Laís. Adorei também. Obrigada, doutor André. Foi ótimo. E você que ficou até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.